Olá, Thiago. Olá, Reginaldo.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes da CBN. Olá, Thiago.
Oi, Brenda, Reginaldo, ouvinte da CBN Maringá.
Hoje a gente vai falar sobre a novidade do dia, isso mesmo? Tem ofício de transição que chegou hoje cedo na prefeitura, certo, Thiago?
Certo, Brenda. Vou começar pelo Thiago hoje e o Reginaldo vai complementando também para poder nos trazer um pouco de como funciona essa equipe de transição e o andamento dessa máquina de transição que o Reginaldo conhece bem também em relação à prefeitura. O prefeito eleito, Silvio Barros, acabou indicando ali uma equipe de 12 pessoas para fazer parte desse time de transição aí em relação ao atual prefeito Ulisses Maia. São membros conhecidos, alguns indicados e já presentes no cenário político de Maringá há algum tempo. A Sandra Jacovoz, atual vice-prefeita, eleita e indicada. O coronel Marcelo Américo Vieira Pessoa, que é o coordenador da equipe, também coordenador do plano de governo do Silvio Barros. O Adriano José da Silva, que é o soldado Adriano José. O Adilson Castilho Cacitas, que já foi chefe da Casa Militar do governo Beto Richa e Cida Borghetti. Também o Antônio Lardi, que foi secretário de Saúde. O Edson Palhares, que foi candidato a vereador e é muito ligado à Maringá Previdência. Jean Marques, atual vereador do Podemos, o Leandro Bravin, que é filho do vereador Bravin, está no PL, o Luiz Fernando Martins Camargo, também conhecido como Luiz Neto, vereador eleito, a Márcia Santin, que atua na assessoria pessoal do Silvio Barros, o Roberto Orlandini, que também já tem um histórico aqui na cidade, e o Roderley Mazurek, que também é um servidor público municipal aposentado. São pessoas conhecidas, pessoas já do meio do Silvio Barros, e vamos entender agora qual vai ser o papel de cada uma delas nesse período de transição, que deve durar aí 2 meses, e a expectativa é que nos próximos dias também a gente já tenha as primeiras indicações dos secretários que podem ou não vir dessas indicações dessa lista prévia apresentada pelo Silvio, Reginaldo.
Essa instituição da equipe de transição é um progresso civilizatório, de civilidade entre quem sai e quem entra, e também de preparação das condições de governo, porque é um conjunto de temas que interferem no início do mandato, um dos quais é o orçamento. Então, há também a necessidade de uma interface com a Câmara de Vereadores, e a equipe de transição precisa tomar pé da situação secretaria por secretaria e do desenho geral da prefeitura. Esses dados estão disponíveis e são sempre divulgados nas prestações de contas periódicas que a LRF determina, mas é claro que no cotidiano você presta menos atenção, né, do que numa circunstância em que você precisa dominar esses dados, escrutiná-los e extrair consequências para o início de governo. Então, há coisas mínimas, às vezes, tipo desenho organizacional. As secretarias que existem, a quantidade, para que que elas servem? Será que isso corresponde ao desenho que o próximo prefeito quer imprimir para o seu governo? Se sim, mantém-se. Do contrário, não, né? Mas você precisa estar preparando um novo desenho para uma reforma administrativa. Há questões relacionadas às finanças públicas, ao orçamento, a obras que estão em andamento, né, para que não haja descontinuidade. E o início do ano na prefeitura tem algumas pautas específicas, que é a cobrança de tributos. Então, há um leque bem amplo de coisas que precisam ser equacionadas desde já. Então, é importante, como numa corrida de revezamento, né, aquele que está correndo, ele passa o bastão para quem está na frente, só que ele não chega a parar, o outro vai correndo, ele mantém uma marcha e entrega o bastão para que o outro mantenha o ritmo e chegue à linha final. O Instituto da Equipe de Transição é uma política de Estado, não é uma política de governo. Ele permite que o governo que sai e o governo que entra conversem para que as políticas de Estado sejam bem-sucedidas e atendam a população, né? Nem sempre essas coisas funcionam bem, às vezes há curto-circuito. Na última transição presidencial, por exemplo, vamos entrar em detalhes, né? Mas essa, pelo visto, começou bem, né? Já na segunda-feira após a eleição, o prefeito Ulisses Maia recebeu o prefeito eleito Silvio Barros, já a nomeação dessa comissão pelo prefeito eleito, e vamos esperar que os trabalhos venham a contento e preparem mesmo um início exitoso de mandato ao prefeito Silvio Barros.
Importantíssimo isso até porque tem muita coisa em andamento, né? E como nós conversamos tanto com o prefeito eleito, Silvio Barros, quanto com o atual prefeito Ulisses Maia, os dois têm plena consciência disso e que isso precisa ser feito da maneira mais rápida e mais transparente possível para que o que está rodando não seja prejudicado. Inclusive, o Silvio até colocou para a gente, né? Queremos implantar algumas propostas já nesse finalzinho de ano, se a equipe atual topar, isso também pode contribuir para essa passagem ser ainda mais tranquila, certo, Thiago e Reginaldo?
Isso, o primeiro ano do prefeito eleito, ele é regido pelo orçamento feito pelo prefeito anterior. Só isso já dá uma sinalização da necessidade dessa conversa no período que falta. E também é o plano plurianual que o prefeito deve fazer no início do seu governo. O primeiro ano de governo coincide com o último ano do plano realizado pelo governo anterior. Daí a necessidade mais ainda, né, dessa sintonia para que quem ganha possa ter condições de realizar as propostas que o elegeram, que foram votadas, mas respeitando também o planejamento público do Estado na etapa anterior. É isso. Bom fim de semana, Brenda, Thiago e ouvintes.
Para você também, Reginaldo.
Final do ouvinte da CBN, até segunda.
Até segunda-feira, Thiago.